Para esse painel, nós vamos chamar a presidente da Federação Rio-Grandense de Entidades de Para Cegos, Diva Vargas. Vamos chamar o presidente da ONCB, Beto Pereira. Está aí o Beto? Chegando o Beto. Vamos também chamar uma pessoa que para nós gaúchos tem um grande significado, uma pessoa que militou muito tempo como presidente da FREC, enfim, representou o Brasil na ULAC, é uma participação que se eu fosse falar, faltaria tempo, mas é com muito prazer, muita satisfação, que nós vamos receber aqui o Volmir Raimond. Oi? Oi? E também nós vamos chamar para esta mesa, para mediar esta mesa, o Márcio Aguiar. Enquanto os nossos convidados se colocam, eu reforço, porque as pessoas que estão interessadas, e eu acredito que vai ser uma festa de arromba, o nosso encerramento, né, lá no CTG, aqui no bairro Humaitá, CTG Vaquianos. Então, quem quiser adquirir convite, está aí o pessoal vendendo aí, a pessoa tem que pagar por Pix, nós precisamos de adesões. Cartão, Pix, enfim, o nosso amigo Daniel, acho que a Duda e mais a nossa equipe está recebendo e atendendo as pessoas. Precisamos que as pessoas se coloquem, que façam adesão, porque só vai ter oportunidade hoje e amanhã de manhã. Depois a gente vai precisar dar o retorno para eles de quantas pessoas são. E eu quero que, a gente quer a organização que tenham bastante pessoas, porque o espaço é grande e lá as pessoas vão poder mostrar a cultura dos estados, da onde elas vêm, né, a sua música. Vai ter espaço para todo mundo que quiser cantar, que gosta de cantar, participar. O jantar é um churrasco, daí é feito num CTG, que é o local mais gaudério, né, daqui da cidade. É festa típica e gostaríamos que as pessoas participassem. É isso? Qualquer coisa, conversem aí conosco, a gente encaminha, tá? Tá aberto então para adesões. Então vamos então ao nosso painel de hoje, é contigo, Márcio Aguiar. Painel de agora, melhor dizendo.
Falando aqui, falei um pouco fora do microfone, para vocês me localizarem aqui na mesa. Eu estou, né, aqui ao lado esquerdo da mesa, mais ao lado direito de vocês. À minha direita, Beto Pereira, depois a Diva, depois o Volmir. Né? Todo mundo à minha direita. Né? E ao iniciar essa mesa, esse simples gesto de falar fora do microfone, me remete a uma grande liderança da região sul e nacional, professor Adilson Ventura, que trabalhou muito pelo movimento de pessoas com deficiência. Muito do que nós somos hoje passou por Adilson Ventura, que foi presidente do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que organizou a primeira conferência nacional das pessoas com deficiência. Dizer que é um prazer estar aqui ao lado de grandes lideranças, do meu amigo Volmir Raimondi, que foi quem me trouxe para o movimento de cegos. Eu que já atuava em outros movimentos de luta de pessoas com deficiência, e Volmir, né, um belo dia falou assim: vem com a gente, vamos construir junto. E a gente está aqui, né, dando a nossa contribuição. E essa mesa trata disso, né, trata do movimento, né, de pessoas cegas a nível estadual, nacional e latino-americano. Vou pedir para os nossos expositores fazer uma fala entre 10 e 15 minutos cada um, e eu queria aqui agradecer essa oportunidade que me foi dada por Zé Antônio Freire, que não pôde estar aqui nesse momento por um compromisso institucional de última hora. Então ele me pediu, e eu me sinto muito honrado de estar representando uma liderança da musculatura política de José Antônio. Então, estou muito honrado de estar aqui fazendo esse papel. Então vamos a, né, quem está aqui para palestrar são os três, não sou eu. Então vamos lá, eu queria pedir licença e abrir uma prerrogativa, uma prioridade aqui à mulher, né, representante local aqui, a Diva Vargas, presidente da FREC, né, Diva? Então, né, tivemos aí algumas reuniões com a Diva, com o pessoal da FREC aqui, muito importante essa representação da mulher no nosso movimento. Então, Diva, com você, tá? Esse microfone. Tem microfone?
Boa tarde a todos. Para mim é um privilégio estar aqui nessa tarde e falar um pouquinho, né, do movimento das pessoas cegas no Rio Grande do Sul. Especialmente da FREC, né, a qual eu represento. E ver um número bem expressivo de pessoas no auditório, né, interessados em conhecer um pouco mais da FREC, do nosso trabalho, que é um trabalho que fica um pouco, às vezes, não entendido, né, pela sociedade, pelas pessoas mesmo, não sabem do que se trata a FREC. A FREC surgiu, né, devido à necessidade, né, de representar as associações, as instituições que trabalham com pessoas cegas e com baixa visão. Porque nessa época começaram a surgir várias associações, trabalhando, né, com pessoas com deficiência visual, e precisava ter essa representatividade, né, na sociedade aí, junto ao poder público. Então, um pessoal corajoso e determinado aí se juntou e fizeram algumas reuniões e foram atrás, né, de criar a federação. A federação já teve um papel, né, sempre teve um papel fundamental aí na sociedade, participou de muitas reuniões junto ao governo, debatendo sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência, sobre saúde, sobre educação. Inclusive, a FREC teve participação, né, na criação do Fórum Permanente de Acessibilidade, que existe até hoje. Então, né, a gente vê que uma importância muito grande. A FREC teve alguns momentos de desequilíbrio, vamos dizer assim, por falta de Nós não temos uma estrutura física para nos reunirmos, né? Isso aí não temos um endereço fixo. Ela oscilou nesse sentido também e ficou um pouquinho abandonada, mas agora a gente está tentando, né, levantar de novo essa bandeira aí e, né, trabalhar junto aí com as nossas associações. Atualmente nós temos 21 associações filiadas em todo o estado do Rio Grande do Sul e temos acho que 3 instituições que estão né, em negociação para se filiarem à FREC. A gente, agora, no período de pandemia, na verdade, eu assumi a FREC bem no período de pandemia. Foi muito complicado, né? Porque não deu para fazer um trabalho conforme desejávamos. Porque não tinha como sair de casa e ir até as instituições, fazer aquela visita, porque eu penso que o trabalho, ele cresce se a gente estiver próximo ali das instituições, ouvindo, né, as necessidades, porque cada região do estado tem uma realidade diferente. A região metropolitana tem uma realidade. O interior lá, né, é outra realidade. As pessoas não sabem dos seus direitos, né, às vezes não sabem que existe uma associação que elas podem procurar, se habilitar, se reabilitar, né? E voltar para a sociedade como um cidadão comum, que sim, que tem uma limitação, mas pode atuar junto à sociedade, né? Trabalhando, estudando, né? Vivendo uma vida com a maior normalidade possível, né? Que as limitações nos permitem. Então, né, eu ouvi algumas pessoas que estavam lá no início da FREC, me falaram muito do trabalho atuante do Volmir, né? Se ouve falar muito bem do trabalho, e é um privilégio estar sentada aqui ao lado dele, né? E contando um pouco dessa história a qual ele fez parte. Ele vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Mas se ouve, né, muito bem do trabalho da FREC. E para mim é, né, uma baita responsabilidade dar seguimento, né? Nesse trabalho, está ali representando as instituições. Então é bem, fico até sem palavras para dizer o quanto, né, é uma baita responsabilidade, uma honra estar à frente desse trabalho, né, por ser mulher, porque a gente vê muito no movimento homens na liderança. Então eu até convoco as mulheres aí, vamos nos habilitar, vamos atuar no movimento, a gente precisa de novas lideranças, porque as pessoas vêm, elas fazem, né, a sua parte, a idade chega, às vezes a gente precisa se afastar um pouco, né, devido às responsabilidades que surgem, né, as peças trocam de lugar, a gente precisa de peças novas para repor o que está, né, sendo mudado. Então, realmente é um trabalho que exige determinação, exige uma certa, como dizer, é determinação mesmo, né? Mas é gratificante quando a gente pode fazer, né, dar um pouquinho do nosso tempo para trabalhar em prol daqueles que perdem a visão, aqueles que nunca tiveram visão e estão isolados, né, nos lugares mais longínquos e que não têm a oportunidade de estar numa instituição. Então, divulgar o trabalho das nossas filiadas também é o nosso papel, né, e estar apoiando elas aí no que for necessário, né, nessa luta por direitos, né, para garantir os direitos das pessoas com deficiência.
Obrigado, Diva. Muito, muito importante essas suas reflexões sobre a necessidade do protagonismo feminino no nosso movimento de luta. Cada vez mais a gente precisa dessa voz, desse diálogo, dessa aproximação, porque a gente sabe que a exclusão, né, em cima das mulheres e sobretudo das mulheres com deficiência, a violência, ela está aí, né? Ela faz parte, infelizmente faz parte da nossa realidade. Então É. E esse protagonismo é bastante simbólico, sabe Diva? Porque, e por isso essa a importância de você falar em primeiro lugar, porque é a voz da mulher em primeiro lugar, né? Então eu quero aproveitar já e passar para esse companheiro aí de luta, que tem uma trajetória de muito... muito labor, não vai ser você, de muito labor local, né? De muito labor nacional e internacional de pessoas com deficiência. Eu acho que a gente percebe assim que a caminhada das pessoas, elas vão, né? Se aperfeiçoando. E você, Valmir, que vai falar agora, né? Você... muito do que a gente tem, assim como eu falei do Adilson, muito que a gente tem no movimento, né, graças a você, do tempo de UBC, né, do tempo da própria unificação do movimento de cegos, a sua participação na União Latino-Americana de Cegos, são bastante importantes para a consolidação do movimento, né, de hoje, que a gente está aí, né, na UNCB, trabalhando e tal. Então, palavra com você, Valmir.
Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês e, em primeiro lugar, eu quero agradecer à comissão organizadora por este convite. Eu acho que eles se equivocaram, porque eu não sou atualmente presidente de nada, nem participante de nenhuma organização nesse exato momento. E nós temos, inclusive, presente aqui o Carlos Ferrari, que é o vice-presidente da União Latino-Americana, e que poderia falar com mais propriedade da ULAC de hoje. De qualquer forma, eu aceitei o desafio, porque quando eu recebi o convite através do Francis... ele me pediu para contar também um pouquinho da minha história. Não porque seja uma grande história, mas talvez porque seja uma história que possa estimular outras pessoas a fazerem a sua participação no movimento de cegos, seja ele organizado, seja ele simplesmente de luta, não importa onde. Ontem, o professor Antônio Borges colocou uma frase muito importante, que ele diz que cada um pode fazer alguma coisa de onde estiver. E eu acho que essa é uma frase bem emblemática para nos convidar e nos convocar também para o movimento de cegos. Antes de continuar, também eu quero fazer um agradecimento à mesa de abertura de ontem, às autoridades que aqui estiveram. Por várias vezes citaram o meu nome, e eu acho que isso é também fruto da relação de amizade que eu tenho com cada uma dessas pessoas, do companheirismo de muitos anos de atuação dentro do movimento de cegos, e que fez com que eles fossem generosos ao ponto de me citar na mesa de abertura deste evento. Agradecer aqui o Márcio Aguiar pelas palavras, e porque ele sempre conta essa história de que eu trouxe ele para o movimento, mas na verdade a gente não traz ninguém, a gente só convida e as pessoas se estimulam para estar. Então, ninguém chega de reboque, todo mundo chega convidado ou estimulado pela vontade de fazer alguma coisa, como o professor Antônio Borges falou. Do lugar onde eu estou, posso fazer algo para as pessoas. Então, muito obrigado a cada uma das pessoas que me citaram. E, bom, eu vou contar um pouquinho bem resumido uma parte da minha história pessoal, que começa ficando cego com 12 anos e vivendo num lugar que tinha apenas 5 casas, um cemitério e uma igrejinha. Esse era o lugar onde eu nasci. E no interior de Bento Gonçalves. E naquele local, eu, quando fiquei cego, me vi perdido. Perdido porque eu não sabia o que seria da minha vida daquele momento em diante. E nós estamos falando lá dos anos 70, 78, 79, quando ainda a gente se comunicava por carta. Não tínhamos internet, sequer telefone na vila onde eu morava, só tinha um telefone no armazém local, um armazenzinho que tinha. Então, o que seria da minha vida? O que a gente ouvia naquele tempo era rádio, rádio AM, e que era onde a gente obtinha as notícias e a atualização do que estava acontecendo ao nosso redor e no mundo. Hoje a gente fala de tecnologias, fala de uma série, né, de redes, de internet, mas quando foi lá no começo, isso, nada disso existia e, portanto, as perspectivas pareciam muito menores. Por que que eu conto isso? Porque eu acho que cada um de nós, como dizia o professor Borges ontem, pode fazer alguma coisa do lugar que está. E eu me desafiei a seguir em frente, com a ajuda de muitas pessoas, com contatos, com amizades. Eu acabei indo para o Instituto Santa Luzia, aqui em Porto Alegre, onde eu consegui concluir a minha primeira fase, né, até a oitava série. E também foi onde eu comecei o interesse por trabalhos coletivos, porque nesse colégio eu tinha um grêmio estudantil, e este grêmio, vamos dizer o que a gente dizia naquele período, não fazia nada. E eu queria que ele fizesse alguma coisa. Então, comecei a me envolver politicamente, com 16 anos, nesse grêmio estudantil, e brigando, olhem bem, brigando com as irmãs que cuidavam do colégio, que essa era a briga do grêmio estudantil. Era brigar por pequenos direitos, por poder andar de bicicleta no pátio, por exemplo. Então, essa escola de trabalhar em conjunto com outras pessoas e fazer alguma coisa para mudar a realidade daquilo que a gente não gosta, começou nesse período, né? A parte política, a parte de negociação. E depois eu comecei a me perguntar também por que que o Grêmio Estudantil só se relacionava dentro da escola, por que que ele não tinha contatos externos. E aí nós fomos buscar a União dos Estudantes do Rio Grande do Sul e filiar o Grêmio Estudantil para começar um contato com os estudantes que não eram cegos e que não estudavam no Instituto. Bom, pulo daí para a fase onde eu retorno para a minha cidade e não existe nada para cegos. Todo mundo me chamava pelo nome de um outro colega que já andava por lá de Bengala há muito tempo, e nós não tínhamos identidade alguma. Era todos os cegos da cidade se chamavam João. Você andava na rua, João, João, João. Muito bem. Então, vimos a necessidade de criar uma entidade, e foi um trabalho de formiguinha, catando pessoas de casa em casa, convencendo 6 ou 8 colegas cegos que eram conhecidos, para que a gente fundasse uma organização. Assim foi feito. Depois foi fundada a primeira sala de recursos, porque nós queríamos estudar e não tinha ninguém que dava apoio para poder estudar. E essa fase foi que também me levou a outras participações, como o caso da presença na Federação Rio-Grandense de Entidades de e para Cegos, e depois no Movimento Nacional. Algumas pessoas que estão aqui viveram essa fase junto comigo, de participar tanto na federação, na fundação, nos trabalhos da federação, quanto do movimento nacional. Vou destacar uma pequena historinha sobre a FREC para dizer qual é a importância que uma federação tem, como no caso do Rio Grande do Sul. Nós chegamos em algum momento, quando tínhamos 7 ou 8 colegas cegos que queriam fazer vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essas pessoas não tinham direito a utilizar o computador e o DOSVox. Aí já se inseria o DOSVox. Tá? E o que, que a federação fez? Entrou na justiça e pela primeira vez nós bloqueamos um vestibular da Universidade Federal, alegando falta de acessibilidade e discriminação. E foi trancado esse vestibular, a ponto de, numa negociação 3 dias antes do vestibular ser realizado, foi permitido que os cegos, naquela oportunidade, pudessem utilizar o computador e o DOSVox. Então, quando a gente trabalha unido, os resultados sempre são muito melhores. Não adianta a gente brigar sozinho. Às vezes a gente confunde o inimigo. A gente acha que o inimigo é o nosso colega, é o presidente da nossa organização, é o colega que está dentro da mesma organização que a gente. E não é. A nossa briga não deve, não deveria pelo menos ser esta. Algo que eu tenho muito presente, depois de ter passado por várias organizações, nos vários âmbitos, nacional e internacional, tem a ver com a solidão do cargo, a solidão de ser um líder de um movimento. Muitas vezes eu me perguntei por que eu estava brigando, ou por quem eu estava brigando, para que seguir nessa luta. Eu imagino que hoje as pessoas que estão nos cargos sofrem talvez dessa mesma solidão que eu também sofri em outros tempos. E essa solidão faz com que a gente consiga muito menos resultados, muito menos avanços ao longo do tempo. Depois, um pouco da atuação no movimento nacional, e algumas pessoas estão aqui, e não foi algo que eu fiz sozinho, nunca fiz nada sozinho. Todos os cargos, todos os trabalhos que eu realizei, sempre realizei em conjunto com muitas pessoas. E essas muitas pessoas, algumas delas estão aqui hoje no evento, ontem estiveram, e são protagonistas dessa mesma história que eu vivi e que eu ajudei a construir. No movimento nacional, houve um tempo em que nós chegamos a ter 9 organizações que falavam em nome dos cegos nos âmbitos federais. Então, quando tinha algum problema sobre questão educacional, as várias entidades acabavam marcando entrevistas, né, audiências com as autoridades no âmbito federal, separadamente, e cada uma delas pedia uma coisa. Ou as mesmas coisas. E isso fazia com que as autoridades ficassem muito tranquilas, muito, tranquilas em não atender a ninguém. Porque como a gente falava várias línguas, a desculpa sempre era, bom, vocês não sabem o que querem, então a gente não tem obrigação de fazer nada. Bom, aí surge o movimento de unificação do Movimento Nacional de Cegos, né, com as várias entidades, principalmente as duas maiores, que eram a FEBEC e a UBC, União Brasileira de Cegos, e que em algum momento da vida, né, a gente conseguiu fazer várias comissões, várias reuniões, e que acabava sempre em... vamos deixar isso para o ano que vem ou para o próximo mandato, porque não é o momento para isso. Né? Esse movimento levou anos de discussões e reuniões, até que um grupo mais jovem e mais revolucionários acabaram por trabalhar questões que depois se convergiram junto com todos os participantes das entidades em um único movimento, na geração da nossa UNCB. E que eu espero que ela perdure por longos anos e que ninguém amanhã, por questão de vaidade ou de briga ou de protagonismo excessivo, porque eu acho que às vezes acontece isso também, a gente acabe dividindo novamente. Acho que não existe mais espaço para isso. Todo mundo já entendeu que o trabalho coletivo tem que ser coletivo e unificado. Então, eu espero realmente vida longa para a UNCB e para as organizações que delas participam. Isso, com toda essa atuação e com esses destaques dentro das várias entidades, acabou que eu sempre fui muito incentivado por algumas pessoas, que depois eu vou dizer o nome delas. Tá bem. Em 2 minutos, então, eu vou dizer, já vou dizer o nome das pessoas, né? Marco Antônio Bertoglio, que muitos conhecem como o dono da Bengala Branca, né? Saudoso. Dona Dorina Noil, que todo mundo conhece e sabe do seu protagonismo. E Adilson Ventura, um grande líder brasileiro e latino-americano e mundial. Essas três pessoas me ensinaram basicamente tudo que eu sei de movimento e tudo que me norteou o trabalho durante os anos que eu estive à frente de alguma organização. União Latino-Americana de Cegos, que representa 19 países da América Latina, junto à União Mundial e junto a outros organismos internacionais. Eu tive a honra de presidir essa organização durante 8 anos, durante 2 mandatos, e é uma escolha bastante complicada, que depende de muitas negociações políticas e outras situações para que a gente possa estar num cargo desses. Hoje o Ferrari está como vice-presidente dessa organização. Algumas coisas que foram feitas nesse período da União Latino-Americana de Cegos, por exemplo, foi converter a nossa União Latino-Americana de Cegos em status consultivo da Organização das Nações Unidas. Foi um status que nós conseguimos durante o período e que representa o anseio dos cegos latino-americanos na ONU. Então, é uma grande conquista. Também tivemos a participação na OEA, Organização dos Estados Americanos. Também trabalhando com os governos latino-americanos propostas que pudessem melhorar a vida das pessoas cegas na América Latina. Mas um dos problemas que perdura, tanto na União Latino-Americana de Cegos, quanto em outras regiões do mundo, é a divisão excessiva, a criação de múltiplas organizações de representação que ora se misturam, ora se afastam, ora se unem, ora se dividem, e que realmente faz com que o nosso movimento de cegos seja também uma espécie de Torre de Babel, onde muitas coisas acontecem e que talvez atrase um pouco o desenvolvimento das políticas públicas e do que interessa verdadeiramente para as pessoas cegas. Bom, já que o meu tempo está acabando e eu espero ter conseguido colocar um pouco do que foi a minha experiência e também das coisas que eu julgo importantes para o movimento, quero deixar também aqui uma sugestão, e não, por favor, não entendam isso como uma crítica, porque não é uma crítica, é uma sugestão ao nosso presidente da UNCB, que a gente possa cada vez mais estimular a presença de novas caras no movimento. Jovens, mulheres, indígenas, todos nós temos alguma coisa a oferecer para esse movimento, para engrandecer esse movimento, e acho que nós temos que pensar que os jovens não são o futuro, eles são o presente. E o presente, a gente deve recebê-los como se realmente fossem presentes. Ou seja, coisas boas, quando a gente recebe um presente de aniversário, a gente fica feliz. Então, que recebamos os jovens, as mulheres, as pessoas no nosso movimento com mais carinho, com mais atenção, com mais ações. E eu sei, eu vou voltar de novo a dizer, A posição que o Beto está hoje, por exemplo, como nosso presidente, é uma posição solitária, porque eu tenho certeza que ele também gostaria de ver muito mais pessoas atuando, e que os nossos presidentes das entidades locais, estaduais, também gostariam de ter mais presença desses públicos. E muitas vezes não acontece. Então, assim, se ninguém convida, sintam-se convidados por mim a participar desse grande movimento que se chama Movimento Nacional das Pessoas Cegas do Brasil, ONCB. Obrigado.
Muito obrigado, Volmir. É sempre um prazer te ouvir com as suas reflexões. Realmente, a gente precisa, né, cada vez mais estimular a participação e a formação de novas lideranças, não só, né, no movimento nacional, mas também no movimento local, porque a partir do movimento local, das entidades locais, é que essa formação vem, né? Então, o crescimento e a formação política, ela vem da base, do fortalecimento da base local, para que essa construção ocorra, né? De uma forma progressiva, e que a gente precisa mesmo de participação, porque são nos municípios, nas cidades, né, independente da política pública ser estadual, nacional, federal, é na cidade, né, é na base, é ali no chão da sua cidade que o enfrentamento da educação, né, na escola, o transporte, né. Então, essa militância deve ser estimulada, sim, a cada dia. É muito importante a gente ter isso como missão, né? Então, de antemão aqui, vou passar a palavra pro meu presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira, né, do qual eu tenho o prazer de participar com ele aí da diretoria. Como secretário-geral, ele é meu chefe, então não posso perder esse emprego. Já que elogiei todo mundo, vou elogiar muito ele, para ele não me demitir. Mas, enfim, então, Beto, essa liderança aí brilhante, um cara que tem nos representado nas várias instâncias de participação, tem atuado fortemente para que o ONCB seja representativa nos espaços de formulação de políticas públicas, não só nos direitos das pessoas com deficiência, através do CONAD, do qual eu sou titular e ele é meu suplente, né? Suplente de luxo, né? Quando você tem um suplente, seu presidente.
Semana que vem,
né? E aí. E aí está tá também no CONANDA, no Conselho da Criança, que é um espaço que essa gestão da ONCB, né, participou do processo eleitoral, conquistou, né, então estamos lá também no CONANDA, pensando o futuro, pensando nas crianças, fazendo a voz da criança com deficiência. E no Conselho Nacional de Saúde, também atuando fortemente aí nas garantias dos direitos das pessoas cegas e com baixa visão. Então, meu presidente, falei bonito? Continua empregado?
Exagerou. Tá bom.
Então, com você, Beto.
Olá, pessoal. Estou aqui entre aqui o Márcio e a Diva. Vou ficar em pé para me movimentar um pouquinho.
Boa tarde. Márcio, primeiramente, obrigado pelas palavras. Queria iniciar pelo término da fala do Volmir, que trouxe aqui algumas lideranças, né, que nos precederam. Dona Dorina, Adilson Ventura, Marco Antônio. Queria acrescentar também o professor Edson Lemos, Hamilton Garay e tantas outras, através, né, Volmir, dessas cinco pessoas, lideranças, outras que pavimentaram o caminho para que nós aqui estivéssemos hoje, né? Com as tecnologias, com os recursos, mas sobretudo com o melhor recurso que pode existir, no diálogo, na construção de uma política pública? O recurso humano. Porque no final das contas, tudo que a gente faz é para as pessoas. E é esse o intuito do movimento de pessoas cegas, em transformar, de transformar o eu em nós. Ou seja, não é o que o Beto, o que o Márcio, o que o Volmiro, o que a Diva pensa, não é? Simplesmente é algo que sai de uma ideia, pode surgir de uma ideia de uma pessoa, mas que vai para uma diretoria, vai para uma secretaria, vai para uma assessoria, vai para um secretário Milton, que está aqui, vai falar com vocês amanhã. A gente discute coletivamente e propõe. Por isso, esse é o movimento. E aí não é o movimento do A, do B, do C, porque a gente passa e os movimentos precisam ficar. Enquanto houver uma injustiça, uma pessoa sendo desrespeitada, haverá necessidade do movimento, de monitoramento, de controle social, né? De cobrar, de propor. E é isso que nós temos feito na UNCB. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem conosco um videozinho muito rápido que vai contar um pouquinho dessa história, da qual fizeram parte muitas pessoas, da qual parte o Volmir fez parte e continuará fazendo, né? Juntamente com tantas outras pessoas. É claro que num vídeo a gente infelizmente não consegue colocar todas as pessoas que nós gostaríamos, a gente precisa fazer escolhas, mas eu penso que essas pessoas trazem um pouco do DNA do que foi o movimento, do que tem sido o Movimento Nacional de Pessoas Cegas com Baixa Visão nesses últimos 15 anos. Sobretudo, esse vídeo nos mostra, e o Volmir traz muito bem, e não precisa, Volmir, tranquilo, quando vem de você a gente sabe que não é cobrança, é experiência, é o contato, é a liderança que você tem. E a gente tem feito muito isso, de trazer o jovem. Quem imaginaria a 15 anos, 10 anos atrás, que a Sara Marques estaria como diretora da UNCB? É uma jovem. A Ingrid, uma jovem, duas mulheres na nossa diretoria. Diego França, que é um pouquinho mais velho, mas há 10 anos também não fazia parte do movimento, não estava. Então são caras novas, rostos novos chegando. Infelizmente é um processo mais lento do que a gente gostaria, de trazer mais jovens, trazer ainda mais mulheres, pessoas com outras especificidades, população LGBTIQIA+. Mas existe um trabalho muito forte nesse sentido, principalmente na formação. Eu não posso dar spoiler, mas amanhã eu vou fazer um anúncio aqui que vai ser bem interessante em relação a isso, inclusive, na minha fala de protagonismo. Então eu queria convidar vocês para a gente assistir esse videozinho que é bem curto, e no final eu volto com algumas questões para a gente pensar junto no final dessa minha fala. Por favor, professora.
Nacional de Cegos do Brasil, ONCB, 15 anos de inclusão, acessibilidade e protagonismo da pessoa cega e com baixa visão. Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.
Fundada em 27 de julho de 2008, a ONCB é o único coletivo de pessoas cegas e com baixa visão da sociedade civil representada nas 5 regiões do país, que atua na promoção e articulação de políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos de mais de 7 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o território nacional.
Presidente da ONCB, Beto Pereira, entrega documento para Bolsonaro e Lula.
No segundo turno das eleições de 2022, a Organização Nacional de Cegos do Brasil entregou em mãos dos dois candidatos à presidência da República um documento escrito por pessoas cegas e com baixa visão, com 30 demandas do nosso segmento.
Carlos Ferrari, diretor de relações institucionais.
Que eu sonho, né? Selo ONCB de Inclusão e Acessibilidade, que certificou a primeira máquina de débito e crédito acessível do mundo.
Sara Marques, diretora de finanças.
Defendeu no STF a educação inclusiva e de qualidade para as pessoas com deficiência visual.
Ingrid Mendonça, segunda vice-presidente.
Foi vanguardista mundial na divulgação de campanha acessível de prevenção ao Covid-19 e atuou na concretização da imunização prioritária de pessoas com deficiência.
Diego França, primeiro vice-presidente da ONCB.
Foi pioneiro na transmissão de lives com grandes artistas, Marília Mendonça, Bruno Marrone, Maiara Maraíza, Paralamas do Sucesso, dentre outros. realizadas com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.
Márcio Aguiar, diretor da Secretaria-Geral.
Realizou o primeiro encontro nacional de pessoas cegas e com baixa visão para discutir os rumos do movimento de pessoas com deficiência visual.
Thelma Nante, secretária de Educação e Cultura.
Realizou, em parceria com a Associação Lara Mara, o primeiro encontro nacional de orientação e mobilidade, ENOM.
Melissa Bahia, secretária de Empregabilidade.
Implantou o programa Agora Brasil de Empregabilidade, que por meio de uma plataforma aproxima empresas, entidades e pessoas cegas e com baixa visão.
Gustavo Tornieiro, jornalista da Rádio ANCB.
Formou gratuito e simultaneamente 80 pessoas cegas e com baixa visão como consultores em audiodescrição e teve a ousadia de ministrar um curso de edição de vídeo para pessoas com deficiência visual.
Beto
lançou a primeira web rádio totalmente gerenciada por 16 pessoas cegas e com baixa visão contratadas, dentre elas jornalistas, publicitários, locutores, produtores, radialistas, técnicos de áudio e vídeo, dentre outros.
Marcos Aurélio, coordenador interino do programa Ágora Brasil.
A Rádio ONCB tem a maior quantidade de áudios disponíveis na América Latina sobre inclusão, acessibilidade, pessoas com deficiência e respeito à diversidade humana.
Moisés Bauer, ex-presidente.
Atuou em âmbito internacional e na esfera nacional para que o Brasil ratificasse o Tratado de Marrakech, que amplia e facilita o acesso à leitura das pessoas cegas e com baixa visão.
Cíntia Freitas, secretária de Saúde e Reabilitação.
Realizou o primeiro encontro nacional de mulheres com deficiência visual.
Márcio.
Mobilizou entidades, pessoas cegas e com baixa visão de todo o país para aprimorar a proposta da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI.
Antônio Muniz, ex-presidente.
Executou o maior evento alusivo aos 200 anos de nascimento de Luiz Braille em toda a América Latina, nas dependências da Câmara dos Deputados.
Antônio José, ex-presidente.
Atuou para que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tivesse em nosso país status de emenda constitucional. Hoje, faz parte da nossa Constituição.
Wesley Gamaliel, delegado por São Paulo.
A relevância da ONCB na garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência pode ser claramente constatada por seu protagonismo em inúmeras instâncias de participação social.
Luiz Cláudio Freitas, presidente do Conselho Fiscal.
Do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Conselho Nacional de Saúde, CNS. Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONAN.
Joana Belarmino, jornalista.
No Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM. Conselho Nacional da Juventude, COJUV. Comissão Brasileira do Braille, CBB. E Comitê Representativo das Pessoas com Deficiência, CLPD.
Ferrari.
Em âmbito internacional, o CPNP, União de Cegos de Língua Portuguesa, o LAC, União Latino-Americana de Cegos, e o ONC, União Mundial de Cegos.
Sara.
O trabalho qualificado, abrangente, científico, metodológico e propositivo no assessoramento e apoio institucional ofertado pela ONCB a 100 entidades afiliadas fortalece a construção coletiva de uma sociedade mais justa e inclusiva, na perspectiva da acessibilidade, dos direitos humanos e do nada sobre nós, sem nós.
Logo da ONCB, tela preta. Este vídeo foi editado por uma pessoa cega. In Memoriam, Dorina de Gouveia Noil, Adilson Ventura e Marco Antônio Bertolho.
Eu queria dizer que nesse vídeo a gente traz um pouquinho desses aspectos, né? Dos desafios, mas que estamos tentando superá-los, da juventude que vem chegando, das mulheres ocupando seus espaços, do presente, um pouco do passado e o que a gente prospecta também para o futuro. E como disse, é difícil fazer caber em um vídeo de 5 minutos tantas pessoas, que, né, centenas, que atuam em âmbito local, regional, nacional, e já atuaram nesse resgate. Mas quando nós temos uma diretoria que é focada no trabalho, focada na colaboração, esse trabalho, e aí, Vomir, de fato, eu sinto essa solidão. E o Moisés me falava muito dessa solidão, os que nos antecederam também, Antônio José e o Muniz. E essa solidão que a gente sente agora é uma solidão um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que é solitário, é uma solidão vinda com muita cobrança do imediatismo das redes sociais, da busca por uma resposta, de uma palavra que você escreve num texto e esquece dessa palavra, ou utiliza de uma palavra de forma imprecisa, equivocada. Então é como se muitas vezes tivéssemos acompanhados de 1 milhão, mas de fato, essa solidão, ela é dura. O que minimiza essa solidão da gestão de uma organização do porte da UNCB, que é formada, como bem disse o Márcio, bem disse você, Vomir, também a Diva, pelas entidades locais? Essa parceria das diretorias, dos secretários, dos diretores, dos secretários, que muitas vezes não conseguem fazer tudo, não conseguem apoiar o presidente em tudo. Mas uma coisa que a gente não observa nessa diretoria é concorrência. Então existe lealdade, companheirismo, estamos juntos para tudo, e isso facilita muito a caminhada, que é solitária e que se tornou mais solitária ainda na pandemia, né? O que a gente viveu com o distanciamento, com o isolamento social. E aí a UNCB começou a conversar com as mães de crianças e adolescentes, como isso está impactando na formação do seu filho, na escola. Trouxe também as crianças, os jovens, para falarem das angústias. Foi a primeira entidade a criar uma campanha de prevenção de cuidados com audiodescrição. Então é um pouco disso, né, que a gente compartilha com vocês nessa tarde. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quando a gente pensa na questão da política, a gente pode retornar à Grécia Antiga, de 330 anos antes de Cristo. Lá tinha um lance, uma coisa lá chamada buletério. Buletério é uma palavra que dá margem a imaginações, né? Mas o buletério era um local no qual as pessoas da cidade se reuniam para discutir a política. Era uma espécie de conselhos. Quantas pessoas aqui têm feito isso com deficiência? Ido nos conselhos de saúde, de educação, da pessoa com deficiência no município? Ergue a mão quem faz parte de algum conselho aqui. Falem eu, isso, mais fácil para me ajudar. Professor Antônio, o que é uns 10%? Menos? 20% do público presente. Tá. Quantas pessoas aqui com deficiência participaram da consulta pública do plano plurianual do PPA, que ficou disponível durante 3 meses na internet? Conta? Me ajude aqui, professor, por favor. 6%, diz o professor aqui, com a precisão. Tá. Quantos de vocês acham que a política pública nos afeta como cidadão, mas também enquanto pessoas com deficiência? Todos? A maioria? Tá. Ok. Obrigado, professor. 90%. 40%. Vocês acham, então, que a política... Os 60% restantes acham que a política pública, quando a gente discute o orçamento, esses planos, não nos afetam? Afetam, né? Tá ok. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós discutimos durante 3 meses o plano plurianual, que falou sobre um recurso de 13,3 trilhões de reais. 13,3 bilhões de reais. E nós observamos que a participação das pessoas com deficiência nos encontros, com deficiência nos encontros locais, foi baixa. No nacional também. Nas propostas também. Então é preciso que a gente reavalie, né, o nosso posicionamento enquanto cidadão. Eu acho que aqui todos nós queremos uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva, mais acessível. Nessa participação em nossas cidades, em nosso estado, em nosso município, cobrando, colocando o dedo na ferida, mas também propondo, e discordando, e criticando, e não tem problema, não tem dificuldade em criticar, em discordar, mas de forma ética, com diálogo, não é? Com uma postura de melhorar e não apenas do ataque. E eu penso que seja esse o grande desafio. A minha gestão, a gestão desta diretoria se encerra daqui 7 meses, talvez 6, a gente vai, né? Ou 8, mas é, até maio tem que encerrar. Olha, é ambígua, perguntaram se estou louco para sair, é ambíguo. Porque assim, a gente gosta do que faz, mas o que a gente faz nos cansa. Então, é, né, Márcio? É muito cansativo. Então, está em processo. E aí, nós vamos ter que pensar numa nova secretaria, né, em novas pessoas para comporem esse time. Algumas ficarão, outras não. E o movimento tem que ser assim, tem que ser oxigenado, né, nas participações. Mas temos que pensar também que esse novo, essa novidade, essa liderança, ela pode chegar no movimento, ela vai chegar no movimento, muitas vezes com pouca maturidade. Mas é preciso que essa nova liderança chegue com uma postura mínima de líder. Porque, novamente, liderança não é o que eu acho. Liderança é saber, às vezes, como presidente, ouvir um não do Márcio. Ouvir um não do Carlos Ferrari. Ouvi o secretário falar para você assim, o Milton, não está legal esse projeto de acessibilidade não, tá? Vamos tocar ele de outra forma, presidente, o senhor está errado. E a gente tem tentado exercitar isso um pouco. E o Márcio também ouve os nãos, o Milton também ouve os nãos, o Ferrari também ouve. Eu brinquei uma vez com uma... Brinquei não, conversei na mesa de um bar, que o que eu mais aprendi como presidente não foi mandar, a gente não manda, a gente pede. Mas o que eu mais aprendi foi a ouvir não e a respeitar o não. Acho que esse é o nosso grande desafio. Queria aqui, já partindo para o encaminhamento, Marcos, quanto tempo eu tenho? 2 minutinhos. Dizer que dentre essas lideranças que eu citei, gente, uma das pessoas que fizeram, que fez parte desse evento foi o Francis. O jovem Francis, de uma entidade, que está em uma entidade local, né? Vimos ontem aqui o Arthur, vimos o Gabriel e tantas outras pessoas. O Patrick está aqui? Do Rio de Janeiro, que veio do Rio? Acho que não está, né? É um jovem com quem eu conversei ontem, que fez a primeira viagem para fora do estado. E é essencial que a gente, nós, né, mais velhos ou de meia idade, etc. e tal, possamos acolher esses jovens. Acolher, abraçar, escutar, né? Fazer um diálogo. Não significa que a gente vai fazer tudo aquilo que muitas vezes o ímpeto da juventude quer que a gente faça, precisa, né? Entende que a gente pode fazer do dia para a noite, mas é preciso esse acolhimento. E a gente faz, a gente tenta fazer quando essa aproximação ocorre, sempre de uma forma respeitosa. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de destacar que o Brasil vai daqui 2 anos, 1 ano e meio, sediar o Encontro Mundial, Assembleia da União Mundial de Cegos. Serão 191 países que estarão no Brasil, em São Paulo. Aproximadamente 1.500, 2.000 pessoas participando desse evento. Quero dizer que a política pública voltada à pessoa com deficiência visual, aqui no caso nossa deficiência, ela estará em destaque ainda mais nesse 1 ano e meio, porque em o Brasil sendo, né, o país que sediará esse evento, ele será, Volmir, e você, né, tem a grande experiência aqui do Brasil nas relações internacionais, estará sobre o olhar do mundo todo, dos demais países, né? Da Europa, dos demais continentes. O que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o que nós estamos entregando, o que nós queremos integrar e entregar. E aí é importantíssimo a participação. Gilmar, Marilene, Diva, presidentes de entidades, Corla Soli, que as entidades se unam conosco. Isso é importante, gente, é um convite, que se unam conosco na produção, na elaboração desse evento, porque ele é da UNCB, mas ele é de todas as entidades e é de toda pessoa com deficiência, é do Brasil, é nosso, independentemente de sermos de direita, de esquerda, de centro, de termos ou não religião, das nossas especificidades, esse evento é nosso, ele é do Brasil. Então fica aqui um convite, e podem ter a certeza que, independentemente de quem vai continuar no cargo, de quem vai chegar, a ONCB, que nos últimos anos tem crescido de forma a se observar pelas ações, pela grandiosidade de alguns temas, pela representatividade nos conselhos, ela vai continuar crescendo. E aí, cabe a mim, independentemente de estar ou não na ONCB, sempre cobrar, monitorar, mas também propor. Como o Volmir fez aqui hoje, olha, esse caminho é tal. Sempre dá um toque. Unir a juventude com a experiência. E, sobretudo, ter nessa união muito respeito de quem é mais experiente para com o jovem que está chegando, mas também, senhores jovens, respeitem a história de quem já está na caminhada, e não é uma caminhada simples, não é fácil, há muito tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Beto Pereira, presidente da UNCB. Dizer para vocês que nessa uma hora a gente tentou passar um pouco aqui o panorama aí do movimento de cegos. Esse movimento não se faz de forma isolada, é um movimento de todos nós. Precisamos de todo mundo nessa grande onda de união e de respeito às diferenças, respeito às nossas divergências, mas que a gente tem, como diz o Moisés, muito mais pontos que nos unem do que pontos que nos separam. Então, vamos caminhar junto, vamos tentar construir um Brasil mais justo. Obrigado, Beto, obrigado, Volmir, obrigado, Diva, obrigado, organização, Zé Antônio, né, que não pôde estar aqui pela oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.